Aos amigos do Notícias Agrícolas, a gente conversa agora com o Emerson Baú. Ele é secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento aqui do estado de Roraima e vai contar um pouquinho para a gente da evolução da produção agropecuária, do agronegócio aqui no estado e essa safra em especial, essa safra que está começando agora. Aliás, a gente fez, acompanhou aí o início do plantio, o oficial início do plantio aqui na região, principalmente em relação à soja. O que a gente pode esperar da safra esse ano? O que está vindo por aí? Tem expansão de área acontecendo, Emerson? Seja bem-vindo.
Obrigado. Bom, o Roraima hoje é considerado uma fronteira agrícola, né? Como a gente está trabalhando, a melhor fronteira agrícola, né? E a área ela vem sendo expandida anualmente, né? Nós estamos conseguindo avançar em relação à questão da produtividade também. Então, hoje nós mantemos a mesma área de produção do ano passado, 40 mil hectares, mas aumentando a produtividade da questão da soja. E ontem foi dado, como você destacou, foi dada a largada do plantio, que já se inicia num período diferente dos outros períodos do Brasil.
Vamos em números, então. Você falou aí a soja, 40 mil hectares.
40 mil hectares.
E quais outros produtos compõem o cenário aí de produção de vocês?
Tá, nós estamos iniciando com a questão da rotatividade com o milho, né, 10 mil hectares, mas já trabalhando a questão de uma coisa mais tecnificada. Nós temos o arroz, que é uma cultura tradicional do estado. Nós já tivemos uma área maior esse ano, a gente tá com um número menor devido a questões de relocamento dos produtores. A gente está trabalhando com 10 mil hectares altamente tecnificados, certo? E algodão, que está iniciando, já estamos no segundo, terceiro ano de produção, com 2 a 3 mil hectares sendo produzidos.
Então vamos lá, vamos começar com a soja. A soja, ela tem aí um perfil preferencial do produtor, mas ela ainda tem alguns gargalos, como a questão do custo de produção. Como é que a gente consegue, ou o produtor consegue alinhar as duas coisas?
Isso. A questão do custo dos insumos é um padrão internacional devido à questão de dólar, etc. Então, o Brasil inteiro vem sendo impactado com isso. Em Roraima, nós temos uma questão logística e isso está sendo resolvido através de convênios e acordos com transportadoras, mas principalmente a gente está fazendo a atração de investidores para poder fazer a exploração e trabalhar fornecimento interno. Com isso, a gente reduziria drasticamente o custo logístico e aí conseguiria oferecer ao produtor uma possibilidade de um insumo de qualidade, onde não teria uma redução de custos.
Dá uma ideia para a gente do diferencial do custo em função dessa logística que ainda não está funcionando.
Uhum. Hoje o calcário ele chega em Roraima numa média de R$300 a tonelada. Então você tem basicamente o dobro do valor do restante do Brasil em alguns lugares, justamente pela questão do frete. Esse calcário vem principalmente de Itaituba, no Pará, também de alguns lugares de Rondônia.
E vocês pretendem resolver isso com trazendo investidores para cá?
Isso. Nós já estamos conversando com grupos de investidores, temos dois grupos interessados, já temos lavras do DNPM autorizando a extração de calcários porque foram identificadas minas. Então a ideia é que com o tempo a gente consiga substituir a importação desse insumo, que é um dos principais para poder trabalhar a questão da terra local.
E o calcário é o principal custo hoje de vocês?
Em termos de preparação do solo, sim. É um dos que mais pesam.
Fertilizante e defensivos, como é que fica?
Não, esses dali eles chegam num padrão convencional. Eles não sofrem tanto impacto, principalmente pela questão de volumes, etc. e tal. Então eles não têm um grande impacto na questão do frete, como o calcário tem.
E esse diferencial que você colocou, principalmente do calcário, é em função do volume que se compra ainda?
Isso. Com a expansão da produção, a gente vai necessitar de um volume maior, com isso vai nos dar capacidade de negociação junto a esses produtores, né, aos fornecedores, melhor dizendo, e aí com isso a gente conseguir absorver uma negociação e reduzir esse custo junto a eles.
Por isso toda essa campanha de atração de investidores.
De atração de investidores. Nós temos uma campanha de valorização dos produtores locais, isso é estratégico que a gente está falando. A gente está buscando valorizar os produtores que já estão aqui em Boa Vista, já estão em Roraima, trabalhando uma nova cultura, certo? Mas também trazendo produtores de fora, para quê? Para que a gente consiga agregar conhecimento e tecnificação da produção. E aí, com isso, o produtor local mais o produtor de fora conseguir avançar a agricultura no estado de Roraima.
O ano passado, nesses 40 mil hectares, vocês produziram algo em torno de 120 mil
Isso,
toneladas.
120 mil.
É, de soja, a gente está falando especificamente soja. De soja. Esse ano vai dar para ter um upgrade aí? Você falou de melhora de produtividade?
Isso, a gente está na expectativa de ser trabalhada 130 mil toneladas.
Né? Tá, esse volume de soja produzido está indo para onde hoje?
Hoje ela é trabalhada, a gente já começa a ter um processo de beneficiamento local, mas ela é trabalhada em especial para o Porto de Itacoatiara.
Exportação,
isso. Tá. A gente está estudando, está fazendo junto ao governo federal e ao governo da Guiana um canal de exportação via Porto de Georgetown. Com isso a gente reduziria o nosso custo logístico significativamente e aumentaria a nossa competitividade, absorvendo qualquer diferença de custo de insumos, certo? Chegando ao canal do Panamá em 4 dias, enquanto pelo Porto Itacoatiara a gente demora 7 a 8 dias.
Qual a expectativa de vocês com relação à ampliação e crescimento da soja? Como é que ela deve evoluir nos próximos anos?
Olha, a ideia é que a soja chegue num patamar da gente trabalhar em torno de 200 mil hectares de produção de soja, certo?
Hoje, isso em quanto tempo, Emerson?
Até 2030 essa é a nossa ideia, nossa meta em termos de produção.
De 40 então para 200 mil?
Para 200 mil.
Ok. Vamos falar de milho agora. Milho, você contou que está começando a entrar como, até em princípio, uma fórmula, uma forma de rotação de cultura.
Isso.
E como é que está sendo a adesão do produtor?
Já está sendo significativa, por quê? Porque algumas terras já estavam vindo de outras safras, né? Então há a necessidade dessa rotatividade. Hoje, a gente, como falou, ela está indo para quase 15 mil hectares e dentro desses 15 mil hectares já de uma maneira mais tecnificada, de uma maneira que consiga ter uma produtividade melhor do que em outras regiões.
Teoricamente, esse milho está entrando já num solo estabilizado.
Num solo já trabalhado pela questão da soja, já trabalhado pela questão da pecuária, e aí ele viria para poder aproveitar todos esses benefícios já organizados.
Entendeu? Qual que é a média de produtividade que vocês calculam aí para o milho hoje?
Hoje esse número ainda está muito aberto, a gente está esperando essa primeira safra acontecer para poder dar essa questão de quantitativo mais concreto.
Essa é a primeira grande safra?
É a primeira grande safra, só foram feitas unidades experimentais, nada de volume pesado como está acontecendo esse ano.
E mercado para esse milho?
O mercado, principalmente o mercado, nós temos uma absorção já de mercado interno, nós já temos indústrias de ração, nós já temos a cadeia da avicultura já começando a se estruturar, então a demanda interna ela já começa a suprir, a gerar necessidade desse fornecedor.
Muito bem. Algodão, você bem lembrou que a gente está no início do plantio, também já é a terceira safra.
Isso, estamos indo para a terceira safra.
Uhum. E os resultados são bons, promissores?
Os resultados do algodão são excelentes, né? Nós estamos alcançando um algodão de fibra, de excelente fibra, caracterizado como uma das melhores do Brasil. É um algodão extremamente branco, então é um algodão que está conseguindo um valor agregado bem significativo e interessante para o produtor. Além de que o algodão, você tem todo um aproveitamento dele como um todo, né?
Mas já tem a estrutura de beneficiamento aqui? Como é que está?
Já tem uma unidade de fazer a preparação desse dali. Ainda não existe a questão da estrutura da cadeia produtiva completa, que a gente está, inclusive, fazendo uma... Estivemos no Paraná agora, negociando com potenciais industriários para poder instalar aqui. Mas a parte de trabalho primário está sendo feito já no mercado local.
Esse ano o algodão deve ocupar que área aqui?
Ele deve estar chegando o algodão em torno de 3 mil hectares.
3 mil hectares.
Isso.
E esse volume é suficiente para atender o mercado local ou a ideia é vender esse produto?
Não, a ideia é vender o produto, né? Como a gente não tem a questão da industrialização local, então ele é todo para exportação também, para outras unidades. Mas o aproveitamento de caroço para fazer óleo, etc. e tal. Então, todo esse fica aqui também, já está sendo trabalhado no mercado local.
Muito bem. É o desenvolvimento, portanto, do setor. E a gente esqueceu de falar do arroz, que é uma cultura tradicional, que veio abrindo áreas aí.
Isso.
Qual é o grau de tecnificação do arroz hoje aqui no estado?
O arroz é a principal cultura histórica de Roraima, no sentido de produção em agricultura empresarial, certo? Hoje nós temos uma questão de tecnificação muito grande, nós temos produtores de destaques nacional e internacional pelo trabalho que tem sido feito. A produção de arroz, ela é diversificada em várias categorias. Hoje a gente já atende demandas diferenciadas. Então, hoje, em termos de tecnificação, o arroz se destaca, né?
Mercado?
O mercado, ele é absorvido internamente, tem uma grande demanda interna, mas também...
Para o estado mesmo.
Não, mas aí a gente faz a exportação, principalmente o mercado do amazonense, mercado paraense.
Ah, é?
Né? Então, a gente já está colocando esse produto. Esse, sim, já recebe todo, já vai na sua etapa final, né? Que a cadeia já está completa, desde o trabalho de empacotamento, tudo, e já vai preparado para consumo.
A gente falou dos principais produtos, mas e a perspectiva para o setor, para o agronegócio como um todo aqui no estado?
Olha, a perspectiva e a própria estratégia que está sendo adotada é de uma valorização desse setor. Por quê? Porque ele é um setor que alavanca todos os demais, né? A nossa estratégia é justamente utilizar o agronegócio para poder alavancar a questão industrial, a questão dos serviços e aí fazer com que a economia do estado de Roraima se torne totalmente independente, valorizando a iniciativa privada, valorizando a questão do empreendedorismo e trabalhando em relação a isso. Nós temos culturas significativas, como a questão da fruticultura hoje, né? Nós temos dentro da fruticultura a produção de citros, nós estamos trabalhando com a questão do polo cacaueiro, que nós temos um grão de excelente qualidade. Então, a gente tem uma perspectiva também de outros setores, como a mandiocultura, uma valorização da mandioca com o amido de milho, com o amido da mandioca, com a própria produção da farinha, que é na região norte e nordeste altamente consumida. Então, a gente tem uma caracterização do setor de agronegócio, uma expansão dele, atingindo patamares significativos dentro do próprio PIB de Roraima.
Sem falar de pecuária e piscicultura.
Assim, né? Aí quando a gente vai para a questão pecuária, né, a gente tem um aumento significativo do nosso plantel, uma melhoria desse plantel, né, um trabalho de melhoria, onde a gente está fazendo uma evolução, né, da qualidade disso ali. Conseguimos a questão da livre aftosa, né, com vacinação. A campanha continua esse ano. A gente tem a questão indígena, já está sendo trabalhado. Ontem a gente recebeu a doação de 120 mil vacinas para poder trabalhar nas terras indígenas. A questão da pecuária empresarial já foi feita a campanha. Então a gente tem um trabalho muito forte. E a piscicultura é uma vertente muito positiva para o estado de Roraima. Nós temos aqui grandes produtores dessa área, né, especialistas, pessoas que estão pesquisando, e aí aquela história que a gente vem falando da evolução, pessoas que estão montando laboratórios e fazendo pesquisas para fazer melhoramento genético e de produção desse plantel.
Voltando um pouquinho para a questão da pecuária, você falou da melhoria do rebanho. Melhoria em que sentido?
Na própria questão genética, né? Nós estamos fazendo um trabalho junto a alguns grupos, nessa visita que nós temos ao Paraná de genética, para poder fazer um melhoramento desse plantel, né? Em termos de carcaça, em termos de produtividade de carne, em termos de precocidade. Mas isso, importante destacar, Alex, que é tudo dentro da nossa realidade, da nossa necessidade, né? Não adianta eu trazer um plantel de outro estado que não vai se adaptar e vai ter problemas como aconteceu em outros momentos. Então, é todo um estudo que está sendo feito de maneira pontual e estratégica para quando for acontecer, como já está acontecendo, de maneira estruturada.
A base do rebanho aqui é Nelore?
Nelore, né? A base de rebanho é Nelore. A gente tem a cadeia bem estruturada hoje. Nós já temos a questão de um frigorífico cifado, então isso é importante, já está sendo habilitado, o próprio frigorífico já está sendo habilitado para exportação para outros países, então isso valoriza a produção da bovinocultura.
A gente conversava antes de gravar efetivamente a nossa conversa, da evolução do PIB do agronegócio.
Uhum.
Como é que vai ser isso, com a expectativa de vocês?
Isso, nós temos um planejamento de médio e longo prazo, né? Hoje o PIB, vou falar em números redondos, ele trabalha com uma média de 5 pontos percentuais do PIB do agronegócio em relação ao PIB do estado de Roraima, certo? A gente quer evoluir esse percentual, quer chegar até 2030 com 14% do agronegócio participando do PIB, e em 2050 a gente está trabalhando numa média aí de 21, 22%.
E como vocês pretendem expandir e melhorar essa participação no PIB?
Tá, a ideia, em primeiro lugar, é a expansão da área, que nós temos áreas significativas para poder expandir, então ela naturalmente acontece, certo? Mas, principalmente, aumento de produtividade, como a gente está falando, mantém-se a mesma área de produção esse ano em relação ao ano passado com aumento da produtividade, certo? E aí com tecnificação, com melhoria genética e por aí vai. A questão da verticalização do processo com agroindustrialização, com beneficiamento, com um processo de melhoria, de agregação de valor, né, para a venda do produto, não mais commodities, mas em produto de valor agregado, certo? E toda a cadeia de serviço, né, que compõe um elemento significativo, aí é onde impacta realmente na geração de emprego, na geração de renda para a comunidade como um todo. Então, com isso, a alavancagem do agronegócio, ela acontece não apenas na commodities, não apenas no aspecto dentro da porteira, mas a ideia é que trabalhe dentro, na porteira e fora da porteira, então na cadeia como um todo.
Esse 5% hoje é composto basicamente por quem produz, é isso?
Basicamente por quem produz, né? É muito dentro da porteira.
Muito bem. Tá, então, um pouquinho do que acontece com o agronegócio aqui no estado de Roraima, para você que é investidor, que está interessado em conhecer mais e principalmente saber os planos do estado para a evolução do agronegócio, está aí um pouquinho do Emerson Baú conversando com a gente. Obrigado, Emerson, pela participação. Daqui a pouco a gente volta com outras informações.